Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje a gente está aqui em mais um episódio especial em vídeo, e o tema de hoje é Rura 11, o Fiagro da Itaú Asset. Para contar mais sobre o que é um Fiagro, as vantagens, a carteira do Rura e as perspectivas da gestão, hoje eu conto com a presença do Gabriel Pegorer e do Tadeu Barreto, que são gestores de crédito estruturado aqui na Itaú Asset, e vão contar mais para vocês sobre a gestão do Rura 11. Então, Tadeu, Gabriel, sejam muito bem-vindos ao Mind Asset.
Obrigado, Clara. Boa tarde. Obrigado pelo convite.
Obrigado, Clara. É um prazer estar aqui com vocês.
Maravilha. Então, vamos começar essa conversa. Gabriel, conta pra gente o que é um Fiagro, primeiro de tudo, né? E quais são as vantagens do investidor ao optar por esse tipo de investimento?
Legal, vamos lá. Fiagro, ele é uma nova categoria de fundo, né? Recente, né? No país. Surgiu através de uma medida provisória até. Ele ainda não tem uma legislação própria. A gente até está em vias, né, de sair uma legislação própria. A gente está participando junto das consultas formais que a CVM está fazendo. Mas ele nasceu de uma medida provisória em 2021, e é um fundo que nasceu, né, de uma demanda que você tinha, né, de ter um produto para investir num setor que é tão representativo para a economia do país. E aí nasceu os Fiagros, que puxaram, né, ali três regras de fundos já existentes. Então, os gestores, administradores poderiam escolher entre Fiagro Imobiliário, Fiagro FIDIC e Fiagro FIP. Então você tinha essas três classes de fundos ali, que se permitiu constituir o Fiagro usando as regras já existentes dessas classes de fundos. Fazendo um paralelo com a indústria de FII, né, de fundos imobiliários, a gente tem um mercado já de mais de 200 bi em 850 fundos. Então, isso mostra o tamanho que a indústria de Fiagro ainda tem para ter um crescimento, né? E acho que com essa legislação própria, né, se permitindo, né, aos gestores adquirirem, né, novas classes de ativos, né, porque hoje você tem uma restrição de algumas classes de ativos ali, por exemplo, já fazendo um paralelo para o nosso fundo, né, para o Rura 11, a gente é um Fiagro imobiliário, então o nosso tipo de investimento hoje ele é basicamente voltado para CRAs, que acaba limitando um tipo de investimento, né? Mas o mercado agro ele é muito mais do que só CRAs, né? Você tem CPR, você tem duplicatas, então você tem diversos instrumentos que já existem no mercado e que hoje, por conta da legislação sendo um pouco mais restritiva, a gente não pode comprar. Então a gente acha que com a modernização, né, você tendo a legislação própria, e o anexo 175 já veio com um espaço ali para o Fiagro, a gente acredita que tende a movimentar ainda mais a indústria, né, se atingir esse potencial de crescimento que tem. Isso, por um lado, é ótimo, né, porque você tem uma demanda por crédito muito grande, né, dos produtores rurais, de toda a cadeia, né, do agronegócio que o Fiagro permite investir. Mas a gente tem que tomar atenção também, porque pode gerar uma seleção adversa, né? Você tem uma ampla oferta de crédito, tem muita gente captando dinheiro, tem que se pautar muito bem ali e se manter consistente, né, no nosso processo de investimento, para que a gente não caia em armadilhas ali simplesmente porque está com dinheiro que é para alocar em qualquer coisa, né? Então a gente se preocupa muito com isso, né? Então sempre quando a gente faz uma captação, sempre muito pautado no nosso processo de investimento para escolher bem aonde a gente vai investir o dinheiro. Mas dando um overview da classe, é um pouco isso a história.
Fiagro é o irmão mais novo ainda do fundo imobiliário e um bebezinho ainda, né? Você pegar a participação do mundo imobiliário no PIB do Brasil vis-à-vis a participação do agro, né? O agro tem uma participação mais de três vezes maior e ainda é muito pequeno perto do mundo dos fundos imobiliários. E não só da participação, né? A gente tem um número de que para se fazer uma safra no Brasil, né, juntando todas as culturas aqui, você tem uma demanda só de capital de giro fora investimento entre 800 e 850 bi. Nós estamos falando de um mundo que tem 17 bi, né? Nós estamos falando que o governo, através das linhas subsidiadas, consegue 200, 250, 300 bi para financiar o agro. Então tem um mundo aqui que vem do capital privado, vem dos bancos, vem dos fornecedores, das indústrias, que o Fiagro vai, sem dúvida nenhuma, ganhar uma participação muito grande nisso, a partir do momento que tiver a regulação própria, a partir do momento que os investidores começarem a conhecer mais, né? De novo, é um produto que só tem 2 anos.
E para fechar, né, fazendo agora o lado do investidor, ele é um produto super interessante porque ele traz o benefício fiscal, né? O investidor pessoa física tem isenção fiscal, né? Os rendimentos ali do Fiagro, que são pagos mensalmente na maioria dos fundos, eles são isentos de imposto de renda. Então, é uma atração maior que tem para o investidor colocar o dinheiro ali, né? Nesse tipo de produto. Hoje, o mercado é bastante focado em pessoa física, então a gente tem mais de 400 mil investidores na indústria como um todo de Fiagros, né? Os cotistas dos fundos, e 90, 95% desse valor é de pessoa física. Então, é um mercado bastante pulverizado e bastante voltado para o público de varejo mesmo.
Com certeza, a gente vê esse interesse do investidor justamente, né? Tanto pelo investimento no setor em si, quanto pela distribuição de rendimentos e benefício fiscal, né? São, acho que são, esses três pilares aqui que, se a gente pudesse elencar. E aí, seguindo aqui na nossa conversa, eu queria, Tadeu, que você desse um panorama aqui da gestão do nosso Fiagro em termos de estrutura, né? Quais são os diferenciais que vocês possuem, estando dentro da estrutura da Itaú Asset, como pilar aqui de originação, captação, né? Como é que vocês conseguem diferenciar a gestão estando dentro da estrutura da Itaú Asset?
Nós passamos por toda a governança aqui do processo de investimento da Itaú Asset. Vou dar um exemplo, né? Todos nós temos uma certa autonomia aqui para escolher onde a gente vai investir, mas todos os ativos eles passam pelos nossos comitês de crédito, pelo comitê de compliance, pelo comitê de ESG. Eu acho que isso é muito legal quando se fala de agro, né? 100% dos nossos ativos passam por um comitê independente de ESG. A Itaú Asset, enfim, como alguns sabem, é a maior asset privada do mercado. Eu acho que isso nos possibilita ter acesso a, não diria que 100%, mas quase 100% dos ativos que vêm a mercado. Isso nos traz uma possibilidade de escolher melhor os ativos que a gente tá investindo. Eu acho que tem também o diferencial de estar junto com o Itaú Trading aqui, né? Que é o consultor do fundo ligado ao Itaú BBA. Ele nos ajuda aqui, tanto no processo de investimento, trazendo as informações macro, setoriais aqui, como ele faz o elo de ligação com o Itaú, que hoje é o player que mais tem gente dedicada ao agro, no Brasil. Então, todas as regiões produtoras do Brasil hoje, tem alguém do Itaú BBA. Eu tenho pessoas em Sorriso, no Maranhão, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Isso nos ajuda muito na originação de ativos, mas também nos ajuda muito no qualitativo dos ativos que a gente está comprando. Da Credo da Faria Lima é muito difícil quando se fala de agro, né? Acho que as informações do agro, muitas vezes, elas não estão nos demonstrativos financeiros, que muitas vezes nem existem, né? Alguns produtores rurais, eles não têm um balanço, alguma coisa que você consiga enxergar e tomar decisão daqui, né? É só conhecer na operação que você consegue dimensionar o risco daquele crédito que você está concedendo. E esse time nos ajuda também nisso. Pegando esse gancho também, acho que um grande diferencial nosso é o nosso antigo consultor do fundo aqui, o Guilherme Belotti, que era da Itaú Trading. Ele saiu agora, foi para uma outra área do banco, mas ele fala muito isso, né? É um fundo que anda muito mais de caminhonete do que de patinete, assim, não é. Nós não somos gestores aqui tipicamente da Faria Lima, né? Acho que o nosso grande diferencial é conhecer 100% dos devedores, e das operações que a gente está fazendo. Acho que isso a gente não abre mão de conhecer todo mundo, de conhecer a operação, conhecer as pessoas, para ter uma ligação muito direta. Eu acho que isso faz um baita diferencial, principalmente quando você tem algum problema. Acho que problemas acontecem ao longo da vida, quando você tem várias operações, algum problema você vai ter, e ter essa proximidade a gente acha muito importante, até para se antever em alguns eventos. Bom, eu não sei se eu falei de todos os pilares, mas acho que os principais e o que a gente faz diferença. E por fim, né, eu acho que aí é um pouco da nossa tese de investimento, né? A gente preza muito pela pulverização, né? Nós não temos nenhuma concentração no fundo. Fundo extremamente diversificado. Em número de ativos, em elos da cadeia do agro, e regiões. Então, acho que isso traz uma segurança adicional. É tudo agro, mas são coisas descorrelacionadas mesmo, estando dentro do agro. e com boas garantias. Então, a nossa ideia é o seguinte, eventualmente eu posso ter um problema, mas se eu tiver um problema, eu vou ter um problema pequeno dentro do fundo, e com uma boa garantia eu não vou perder 100% desse ativo. Então, isso vai ser irrelevante para o nosso cotista. Eu acho que isso nos diferencia, isso nos protege, e é o nosso grande mote, né? Não só do Rura, né? Mas da nossa mesa de crédito estruturado. Acho que nossa grande proteção é sempre a pulverização, né? Diversificação em vários ativos.
Perfeito. Aí, emendando aqui, né, na sua resposta também, eu queria entender um pouco melhor o processo de investimento como um todo, né, as etapas aqui. A gente vê bastante nas nossas redes sociais, o pessoal tem bastante interesse pela parte das visitas que vocês fazem, que fazem sucesso aqui, mas ela é só uma parte de um todo, né? Então, sim, queria que vocês estruturassem um pouco melhor quais são todas essas etapas aqui.
Legal, é bem pontuado. Acho que a visita é o que a gente mostra, né, no final, mas tem muita coisa por trás. É um passo super importante, né? Acho que a visita, ela é o reflexo de um processo que já vem de antes, né, para a gente chegar naquele ponto ali de ter aprofundado, no caso, para fazer a visita, que eu acho que é o que corrobora a nossa tese, né? No final, a gente vai lá no cara para de fato conhecer, para de fato ver se tudo aqueles números que a gente recebeu de fato são verdades, né? Enfim, tem muita coisa assim que a gente lida no mundo que não tem números auditados, né? Você tem a dificuldade de obter informação. Então, você ter esse contato próximo, ter esses pontos que o Tadeu comentou, de ter pessoas lá na região, ajuda muito em a gente conseguir bater as informações, bater os números. Então, a gente lida muito com esse mundo, assim, que é diferente do usual de um balanço auditado trimestralmente ali, que você tem as informações batidas, muitas vezes não muito confiáveis, como a gente teve um exemplo recentemente, mas assim, é um passo adicional que a gente tem que ter também de bater todas as informações, de ter essa confiabilidade. Então, a visita é um passo muito importante para isso também, mas também para conhecer o produtor, para ver aquele C, os 5 Cs do crédito, né? O C do caráter é só na visita, só na região. A gente que é do interior sabe como é que é as coisas, que tem muita coisa que você só consegue saber estando na cidade, pegando as conversas ali, que a gente fala, as conversas de boteco ali, que você consegue descobrir também quem que é bom pagador, quem que não é, né? Então, é um passo muito importante. Mas voltando um pouco, né, tudo começa quando surgem as oportunidades, né? E aqui pode ser tanto uma originação interna nossa, de algum caso que a gente já conhece ou que já teve alguma relação com a gente no passado, ou que vem de alguns parceiros, né? E o Itaú BBA, como o Tadeu comentou, é um parceiro importante para a gente na originação, né? É um banco que tem muita atuação no agro, então traz muitos clientes querendo fazer ofertas de mercado de capitais. Então, a gente usa muito desse braço de originação do banco, mas também de parceiros externos, né? A gente tem um relacionamento muito bom também com outros bancos, outras casas que trazem operações para a gente olhar. E aí a gente faz um filtro inicial com as informações que vêm de institucional, etc., os grandes números. De lá a gente já faz um filtro se não, esse cara aqui não dá para a gente ir, ou já sei de um histórico desabonador desse cara, então a gente já consegue fazer um filtro inicial. Mas se passar desse filtro inicial, a gente vai aprofundar no caso. E aí a gente usa também da estrutura do nosso parceiro aqui, que o Tadeu mencionou, da consultoria agro que a gente tem da Itaú BBA Trading, para nos ajudar nessa munição de informações de como que está a safra naquela região, o histórico, né, e a projeção de custos, de preço das commodities. Então, a gente usa muito essa base também para aprofundar nas informações e fazer uma projeção de uma ou duas safras. A gente sabe que é muito difícil, no agro ainda mais, você projetar alguma coisa que tem muitos riscos que não estão no controle de um produtor rural, de uma agroindústria, né, enfim. Mas a gente tenta calibrar para ver se o fluxo de caixa daquele cara comporta, né, uma operação daquele tamanho. Então, a gente faz todas as análises financeiras, vê o balanço, faz as projeções, faz toda essa análise de crédito em si, analisa toda a parte que eu comentei também, de quem é a pessoa, de quem é a empresa, quem são sócios, quem está por trás, se tem uma governança, se não tem, tem questão de sucessão, não tem. No agro é muito comum você ter problemas de geracionais ali, então a gente olha muito para essas questões também qualitativas e a gente estrutura o material. Em paralelo a isso, a gente tem as análises também que o Tadeu mencionou, né, que acho que é a estrutura da Itaú Asset que deixa o processo ainda mais robusto, que é o time de PLD olhando todos os sócios, toda a estrutura, o time de SG olhando também toda a parte, né, de governança, a parte ambiental no agro, muito importante, né, ter isso, cuidado do solo, né, os resíduos, enfim, toda essa questão é muito importante para a gente. Então, O time ESG manda um questionário independente para que os devedores respondam, e com base nisso eles podem até dar um veto. Já teve casos da gente gostar do crédito, gostar das pessoas, mas ter um veto de ESG e a gente não seguiu com a alocação. Então isso mostra como o processo ele é robusto e tem as suas independências ali, né? Independente da gente gostar do Itaú BBA trazer um crédito, não é porque ele trouxe que é parte relacionada que a gente vai alocar. Então, essa independência, né, toda essa questão de separação formal entre as empresas, entre o fundo, entre os agentes envolvidos aqui no processo, acho que ajuda muito e traz uma segurança adicional para o investidor também nesse sentido. E aí, passado por todo esse filtro e aprovado o crédito, a gente, né, leva em um comitê e dependendo da alçada, né, a gente tem alçadas de aprovação a depender do nível de cheque, a depender do rating interno que a gente dá para aquele crédito. A gente pode seguir com a alocação no fundo. Então, só depois de tudo isso a gente pode alocar no fundo. De novo, acompanhando também se a estruturação daquele ativo está igual a gente aprovou no comitê. Feito isso, a gente pode alocar no fundo, né? Depois de todo esse processo. E aí a gente faz a parte que é talvez mais importante ainda, que é o acompanhamento, né? A gente está dando um dinheiro ali por 5 anos, 7 anos que seja para os devedores, né? Por mais que você tenha os pagamentos ali que encurte um pouco, né, a duration do papel, você tem um fluxo longo ali. Então a gente tem um trabalho constante também de monitoramento, de estar presente. As visitas que a gente faz muitas vezes não são em novos devedores, são em devedores já atuais que a gente vai lá também para acompanhar, ver como é que está a safra, por exemplo, se ele conseguiu plantar dentro do calendário, se está colhendo bem, enfim, N fatores aqui que a gente gosta depois de acompanhar para ver se o crédito se mantém bom, se deteriorou, e aí a gente pode tomar um passo anterior a dar um problema eventual, né? A gente consegue tomar uma atitude antes de dar um problema, tendo esse acompanhamento próximo dos devedores.
Acho que um ponto bacana também é o tamanho que o Rura tomou. Ele permite que nós sejamos mais ativos na estruturação, né? Então, mesmo que seja um deal que não é estruturação nossa, né, que vem de alguma casa, a gente tem um cheque que representa às vezes 50% da operação, muitas vezes 100%, né? A gente fica relevante para a operação, muitas vezes relevante para o devedor. Isso nos permite colocar alguns gatilhos de segurança. Que se eu fosse tomar 5% do cheque ou 10% do cheque, eu ia ser passivo, né? A estrutura está pronta, eu tenho que acatar aquilo ali. Aqui, eu acho que a gente consegue proteger mais do ponto de vista de garantias, de covenants financeiros, e muitas vezes até de conseguir capturar um pouco mais de yield para o nosso cliente. Eu acho que com B600 de PL aqui, a gente já consegue dar cheques importantes que nos permite ter esse conjunto.
Não, super importante para o investidor entender todo esse panorama sobre a gestão e como cada etapa se desenrola e o monitoramento que vocês fazem, que é realmente super importante. Agora, Tadeu, voltando um pouco na sua resposta da pergunta anterior, né? Queria entrar aqui mais no detalhe da diversificação. A gente falou aqui de alguns riscos, né? De garantias também, mas a gente sabe que o RURA é o fiagro mais diversificado da bolsa, né? Então, queria que vocês comentassem um pouco mais sobre a importância da diversificação para o investidor e quando a gente olha para os riscos da produção em si, né? A gente fala muito de risco de sazonal, assim, né? De quebra de safra, enfim, todos esses que são incontroláveis também, de certo modo, e que fazem parte do business, né? De cada produtor.
Acho que é isso, né? O RURA, sem dúvida, é o mais diversificado em número de ativos, em setores, em regiões, né? E eu acho que essa é a importância, né? Recentemente, sei lá, uns 6 meses atrás, a gente fez um estudo que via a correlação que o RURA tinha com os demais, né? Quais ativos que tinha no RURA que tinha nos outros fundos, né? Acho que o fundo que mais tinha ativo junto com o RURA tinha 10%. Então, assim, isso mostra que a gente, primeiro, faz deals que não tem nos demais, Que eu quero dizer com isso? Então, se você tiver o RURA, você está correndo um risco completamente diferente dos demais fundos. Você pode ter outros fundos e ter o RURA também, que você não está correndo o mesmo risco, e isso acontece muito. Você vê o mesmo ativo em 3, 4, 5 fundos ao mesmo tempo. Eu acho que ter essa diversificação regional, principalmente quando se fala de produtores rurais, é muito importante. Nós estamos num ano de El Niño intenso. É um ano onde nós teremos problemas em algumas regiões do Brasil, por exemplo, no Mapitobá, vai ser um ano mais crítico de safra. Não sabemos o tamanho do problema, mas algum problema vai ter. Você tem uma concentração nessa região, ela é muito ruim. Nós não temos nenhum ativo nessa região, temos, mas é um percentual do fundo que não nos preocupa. Eu acho que um outro ponto aqui também está em diversos segmentos, né? Muita gente fala assim, o RURA é um fundo muito focado em produtor rural. Não é, assim, nós temos ali 50%, 60% de produtores rurais, mas nós somos produtor de soja, milho, algodão, fruticultura, citros,
pecuária,
enfim, pecuária.
Até de pinos agora a gente pinos entrou também na cadeia de
então,
pinos.
Então, assim, nós estamos em todas as cadeias produtivas em diversas regiões. Acho que isso traz uma segurança adicional. Você pega a soja, teve uma grande queda de preço, o açúcar subiu. Nós temos posição na soja e no açúcar, temos no algodão também. Eu acho que isso traz um balanceamento importante para a gente de risco. E nos elos da cadeia, né? Nós temos uma operação com uma mineradora que ela produz adubo fosfatado, né? Ela está na primeira ponta aqui da cadeia. E nós temos uma operação também com uma trading que esmaga a soja, produz o farelo de soja e o óleo e exporta isso, que é a última ponta da cadeia. Estamos na indústria de transformação, em frigorífico, né? Que ele vai comprar o animal que comprou, que comeu essa soja, esse milho, vai fazer a transformação isso em proteína. Então, eu acho que está em todos esses elos da cadeia, é pequeno em cada operação, em diversas regiões, traz uma segurança, assim, que, assim, pelo que a gente vê aqui nos demais produtos, poucos oferecem isso, e com um carrego que ainda é importante, né? Nós temos um carrego, o Gabriel me corrige, mas se não me engano nós estamos na casa do CDI mais 4.1, 4.2 nas operações que nós temos. É um carrego bem importante quando você tem essa diversificação, né? A gente vê alguns outros fundos que são bem diversificados, mas eles estão olhando muito mais para operações de grandes empresas que vêm ao mercado e emissões grandes aqui, né? Que obviamente tem um carrego menor. A gente está olhando para esse mundo de mid-yield aqui, que tem um spread um pouco maior. É mais difícil de montar essa carteira, né?
Exatamente.
Uhum. E para os investidores que acompanham aqui as nossas redes sociais, sabem que na carta mensal da gestão eles podem ver todo esse detalhamento, acompanhar a diversificação do fundo. Lá tem muita informação sobre o Rural 11 também. Mas uma dúvida que sempre surge é sobre o nome dos devedores, né? Por que a gestão opta por não abrir esse detalhamento? Então, queria que vocês explicassem um pouquinho mais desse racional também, que é bem importante para vocês.
Boa. Essa é uma pergunta que todas as lives do podcast não pode faltar, né? Falou do Rural 11.
Essa eu vou deixar para o Gabriel.
Essa aí. Essa é uma decisão nossa. Eu acho que, assim, por tudo isso que a gente comentou agora, né? Muita dessa parceria, né, com o banco, dessas operações que o Tadeu comentou, que é uma carteira difícil da gente montar, a gente escolher esse lado, né, da diversificação, de você ter cheques menores, né, num fundo que é grande, né, hoje é o segundo maior Fiagro do mercado. Então é uma originação mais difícil, né? E a gente está, como o Tadeu também comentou, nesse estudo que a gente fez, em muitos ativos que só a gente tem. É uma originação exclusiva, que a gente faz a operação toda, e toma ela no RURA ou no RURA em outros fundos aqui que a gente tem na nossa mesa de crédito estruturado. Então, são ativos que a gente tem todo um trabalho ali de encontrar aquele devedor, aquele produtor ou aquela indústria que ela nunca foi a mercado de capitais, ela ainda não fez nenhuma emissão, ela não é conhecida no mercado igual outras, que são objeto de outros fiagros, por exemplo, que não tem toda essa capilaridade que a gente tem de acesso aos devedores por conta de ter a estrutura do banco por trás, por conta de todo esse relacionamento que a gente tem, e até de outras casas que trazem, né? As boutiques, assim, às vezes trazem também operações novas e a gente tem uma parceria muito grande com algumas que elas mostram primeiro para a gente. Então, aqui é um pouco da nossa visão, pode até parecer um pouco egoísmo e tal, mas é assim, é muito também para a gente proteger o investidor no sentido de que a gente tem uma operação muito boa, de um risco de crédito que a gente acha bom, numa taxa muito atrativa. Então, eventualmente, se a gente divulgar aquilo lá, pode ser que outro Fiagro ou outro fundo, outra operação chegue lá simplesmente porque a gente tem, porque conhece o nome e tem o selo de aprovação do Itaú naquele nome, com um cheque numa taxa que seja um pouquinho menor, nem que ele nem tenha olhado o crédito, mas simplesmente porque Itaú Asset tem, vai lá e faz uma operação para pré-pagar a nossa. Isso gera um problema para a gente e para o nosso cotista, que aí a gente vai ficar com mais caixa e ter que originar uma nova operação. Então, a gente pensa muito nesse sentido. E também tem um outro lado de que, assim, ó, hoje o Rura está com 47 mil cotistas, né? Mais até do que 47 mil. São muitos, muitos clientes que às vezes nem conhecem, de fato, quem é o produtor, o seu João lá do oeste da Bahia. Então, também às vezes você ter lá o nome Seu João, que a gente mostra, né, na carta hoje. Produtor rural de grãos, oeste da Bahia, taxa, garantia, mostra todas as condições, só esconde o nome. Adicionar ali que é o João não sei o que do oeste da Bahia, também às vezes para muitos desses 47 mil cotistas não faria muita diferença, porque ele não conheceria quem é, né? A gente, por exemplo, aqui não vai ter um crédito aqui como Raizen, por exemplo, a gente não tem no fundo hoje, que é uma empresa que todo mundo conhece do setor agro. Então essa, se a gente estampar lá, todo mundo vai dizer, ah, eles têm esse crédito com a raiz. Então, é um pouco nisso também que a gente faz essa ponderação do que compensa, o que não compensa, e a gente ainda acha, né, de novo, aqui não estamos para ter uma verdade absoluta, mas no momento a gente ainda acha que essa proteção que eu comentei no início, ela é mais benéfica para o cotista ainda, do que a gente divulgar todos os nomes e correr o risco de ter alguma questão. O ponto que todo mundo questiona, e é isso que a gente aqui dá o conforto de dizer, é que, ah, se tiver algum problema, como que eu vou saber e tal? Mas a gente, na nossa carta mensal, vai comentar todo mês, igual a gente já fez no mês passado, repetiu nesse mês sobre um caso que a gente tem acompanhado mais de perto. Então a gente vai sempre falar e dar transparência se tiver algum problema, né, que eu acho que esse é o principal risco, alguma notícia que saiu, alguma coisa, a gente vai comentar na carta que temos tal caso na carteira, que tem N problemas ou não tem, qual que é a operação, qual que é a exposição no fundo, para dar essa transparência para o investidor também, ter esse conforto ali. Não é que a gente quer esconder nada porque tem um problema, não. A gente vai dar essa transparência também.
Eu acho que, assim, as operações que estão dentro do fundo, elas não estão disponíveis para o público do fundo. Um investidor público geral que compra uma cota do Rura, ele não consegue comprar um CRA que a gente está comprando ali. E eu acho que a essência do fundo é esse, né? Ele paga uma taxa de administração justamente para a gente fazer isso. Então, assim, se ele não consegue comprar direto, ele não tem as informações para analisar, como o Gabriel deu o exemplo da Raizen, que tem um balanço, ele consegue enxergar e fazer. O investidor que consegue, ele pode fazer isso sozinho. Não faz muito sentido a gente ficar abrindo, porque vai agregar muito pouco, né? Para 99% dos cotistas vai agregar quase nada. E aí tem 1% ali, a gente acha que tem muito mais bônus do que o ônus não divulgar esses nomes. Lembrando que, assim, em algum momento a gente acaba divulgando, reportando para a CVM e, enfim, tem um certo delay, mas está lá a carteira com os tickers e tudo mais.
Uhum, não, ficou super claro aqui a resposta e a posição de vocês também, né? Nunca deixando a transparência de lado também. E aí também, né, em julho a gente teve uma alteração no modelo de apuração de resultados do fundo, né? Isso se refletiu ali, né, no pagamento de dividendos mensais. Então queria aproveitar esse momento também para que vocês consigam explicar para o investidor o que isso significa de fato, né? Uhum. Porque tem os dois modelos aqui de competência e como que isso se reflete na prática para ele que tem a cota.
Legal. De fato a gente teve alteração no modelo, como a gente comentou no início, né, o Fiagro é um bicho novo aqui, né, no uhum. mercado, então você tem um aprendizado, uma curva de aprendizado, né, por mais que você tenha, né, que nem eu comentei, né, que ele veio de medidas provisórias que pegou ali, né, a legislação vigente de três classes de fundos distintas, né, então você tem diferentes interpretações também do que usar, do que não usar. E visto a questão da distribuição de rendimentos, foi uma delas. Em conversa com o nosso administrador no início do fundo, e até pelo perfil da carteira que a gente estava montando, a gente optou pelo modelo de caixa, né? O que significa isso? Que eu posso distribuir aquilo que eu recebi de caixa naquele mês. E aí, o nosso fundo, diferente de outros, a gente tinha muitas operações, pelo fato de a gente atuar bastante com o produtor rural também, que não eram mensais, né? O agro não é mensal. A gente, enfim, diferentemente dos fundos imobiliários, que foi o que se baseou aqui, né, para você ter os FIAGROS listados com rendimentos mensais, pegou muito da ideia de imobiliário, né? Que você tem o aluguel mensal de fato e faz total sentido. Mas o agro não, né? Você tem as safras, né? Você tem momentos que os produtores rurais, as indústrias, os elos da cadeia não têm de fato caixa, né? O recebimento de caixa. Então isso acaba impactando muito. E aí a gente também não quer estruturar uma operação com o devedor que eu sei que naquele mês ele não vai ter caixa para me pagar, né? Não faz sentido eu também não entender o lado do devedor e fazer uma operação que logo no primeiro mês eu vou ter um problema. Então não é isso que a gente quer. Então a gente fez as operações para casar justamente com os prazos de safra, né, de recebimento de cada região, de cada cultura que a gente estava atuando. E por conta disso, ao escolher o regime caixa, a gente só poderia distribuir o que caía de caixa dentro do mês. Então, muitos meses, a gente tinha um recebimento menor. E aí, por consequência disso, a distribuição de rendimentos era menor. Por outro lado, tinha meses que a gente tinha um recebimento bem maior. Então, dava uma volatilidade grande ali no fluxo de dividendos. E aí, a gente acabou percebendo que isso impactava muito na cota, né, no valor da cota de mercado, porque os investidores não sabiam direito esse mês vai ser bom ou vai ser ruim, né? Então, a gente tentou até dar um guidance nas cartas, mas, enfim, ainda não estava bom. E aí, em conversa com o administrador, a gente decidiu por alterar esse regime, né? Até vimos que o modelo mais correto, de fato, para se apurar no caso dos FIAGROS seria o modelo de competência, né? Qual que é a principal diferença? É que aqui você tem um exemplo mais claro aqui que a gente pode dar, né? Um CRAC, ele tem pagamentos semestrais de juros. Então, eu estou aqui vamos dar um exemplo, em junho até dezembro, né? Enquanto eu estou em julho, no modelo de caixa, não teria nenhum caixa para pagar o cotista como rendimento. Já no modelo de competência, eu acruo esses juros, ou seja, os juros começou em 10 e foi para 10,10 ali dessa operação. Então esse 10,10, por mais que ele não tenha entrado no meu caixa, como ele já está acruado na curva, o devedor não está com nenhum problema de crédito, eu já considero ele como se ele fizesse parte da minha curva ali de rendimentos. E aí eu tendo caixa de outras operações ou o próprio caixa do fundo, eu consigo realizar esse pagamento já considerando uma, entre aspas, antecipação desse pagamento que eu vou ter depois em dezembro. Então, você tem essa principal diferença que trouxe maior linearidade, né, para a nossa distribuição. Então, se os investidores acompanharem, né, nos últimos reportes que a gente fez de dividendo, ele está muito mais linear, muito mais previsível nesse sentido também, que vai acompanhando um pouco do carrego da carteira, né? A nossa carteira ela é mais indexada ao CDI, então, de fato, com a queda da prevista, né, para a taxa do CDI, a gente deve ter uma redução, mas muito pouca, né, no nível de rendimentos, mas por outro lado mantendo um spread de crédito que é bastante atrativo ainda e isento para o investidor pessoa física, né, que eu acho que é o que traz um grande diferencial aqui também. E olhando em termos nominais, né, por mais que a gente fale a queda do CDI e tal, a gente ainda vai estar falando de um retorno nominal acima de 10%, né, de 12% que seja ali, considerando o spread, né? Então, ainda assim, um retorno bastante atrativo aqui, se pegar o histórico que a gente tem de outras classes de ativos, né, ao ano, dificilmente chega ali nesse patamar. Então, acho que ainda assim, foi uma mudança benéfica, né, para o investidor, e a nossa visão para frente ainda é positiva nesse sentido.
Legal, então essa eu já vou engatar aqui nessa toada de perspectivas, né? Falar um pouco mais sobre o pipeline de vocês. Como é que está a visão de vocês para essas novas alocações? O que vocês estão enxergando aqui que o investidor pode esperar daqui para frente do Roura?
Nós viramos o mês agora, de outubro para novembro, com quase 70% alocado, né? Lembrando que nós fizemos um follow-on de 625 milhões, né? Que é bem, bem relevante. Algumas operações atrasaram, e aqui voltando um pouco na explicação do Gabriel, né? É tudo muito estruturado e com uma estruturação muito específica, e a gente não abre mão dos pontos que nós aprovamos no comitê. E o que que acontece em alguns momentos, né? Eu tenho uma garantia que deu uma pendência no cartório e não foi registrada. É, a gente vê alguns gestores que topam seguir com a operação e deixar isso correr, enfim, depois deixa como condição para o cara apresentar o registro de uma garantia. A gente não abre mão. Se não tiver tudo formalizado, a gente opta por deixar o dinheiro em caixa. É, a gente apanha por isso também, já apanhamos muito. É, mas eu não quero tomar esse risco. Acho que o nosso investidor não deu esse mandato para a gente de tomar um risco de uma garantia mal formalizada ou de uma operação que não foi perfeitamente estruturada. É, isso aconteceu esse mês, esses últimos 2 meses. Algumas operações atrasaram, mas hoje, de todo dos 30% que nós temos em caixa, nós já temos. Sei lá, quase 35%, né? Temos mais operações aprovadas do que o que nós temos em caixa para fazer as locações. Obviamente, no meio do caminho, alguma outra coisa acaba se perdendo e outras entram, mas a nossa expectativa é chegar no mês de dezembro já full alocado, acima de 95% alocado. E aí sim, enfim, voltar aos patamares aqui de resultado que nós tínhamos meses atrás.
E aqui, só complementando, né? Hoje a gente está na carteira com 47 devedores, e a ideia é que dessas novas operações que estão sendo liquidadas, né? Esse mês, inclusive, na data aqui da gravação, né? A gente já liquidou uma operação de 20 milhões, semana que vem estamos liquidando uma de 38 milhões, depois tem mais 150 milhões já com data fechada ali de liquidação para até o fechamento de novembro, e depois dezembro, como o Tadeu comentou. O restante das operações, a gente até abriu na última carta ali na penúltima página a lista certinha das operações que vão liquidar e são novos devedores na carteira. Acho que isso que é o mais importante. A gente vai estar aumentando ainda mais a pulverização, entrando até em novos segmentos que a gente não entrava. A gente está, sem dar spoiler aqui, mas entrando em até novas empresas, né, da cadeia agro que a gente não tinha ainda, e que acaba sendo muito legal. É uma empresa que a gente até teve uma reunião ontem com eles, tem uma pegada ESG também muito legal. Então acho que isso acaba beneficiando também nesse sentido de melhorar ainda mais essa diversificação, tanto em número de devedores quanto entre os elos da cadeia do agronegócio.
Certo, certo. Então, acho que com essa aqui, essas sinalizações todas, né, a gente chega ao final do episódio. Foi super legal entender mais sobre o DNA da gestão de vocês, o Rura como um todo e todo o investidor que consegue ver isso, né, através do detalhamento das cartas mensais, dos nossos vídeos também, que quem nos
Sim.
acompanha aqui nas redes sociais sabe que o Gabriel é figurinha carimbada. Em
Todo mês, né?
todo mês aqui com a gente. Então, quero agradecer a participação de vocês, Tadeu. Muito obrigada por dividir sua experiência aqui e todo esse detalhamento da gestão que você conseguiu dar aqui, essa visão aqui pra gente. E Gabriel também, por tudo que você trouxe aqui para esse episódio. Obrigada.
Nós que agradecemos. Obrigado. Estamos sempre à disposição. A gente gosta muito de falar do que a gente faz. E eu brinco que nós não temos um chefe. Nós temos hoje 48 mil chefes, né? Que é quem para quem a gente trabalha, que são os cotistas. Então, toda a transparência. A gente gosta muito dessa comunicação. Estamos sempre à disposição. Obrigado.
Maravilha.
Obrigado, Clara. A gente, repetindo as palavras do Tadeu, está sempre à disposição aqui para participar, para falar, para dar mais transparência para os investidores, né? Acho que os conteúdos que a gente tem tentado gerar, nas visitas, inclusive, né? Que eu acho que é um tópico que sempre gera muito, muito engajamento. A gente vai continuar fazendo, né? A gente sempre está lá nas visitas. Eu brinco, né? Eu tô na visita, a Clarinha está preparada lá para receber o pack
Exatamente.
de vídeos e fotos lá para a gente postar. Então, enfim, a gente sempre aqui à disposição e agradecer mais uma vez você, Clara, todo o pessoal aqui do Mind Asset. Obrigado a todos.
Maravilha. E para você que nos acompanhou até aqui, se você gostou do episódio, deixa seu like, compartilha também com quem você acha que vai gostar da nossa conversa. E para acompanhar e ter mais informações sobre o Rura 11, basta acessar o link da descrição do episódio. A gente se vê na próxima.